É a nossa última parte do bate-papo de hoje. A gente costuma sempre dizer que o que é bom dura, né, o necessário para deixar um gostinho de quero mais. E por falar em gostinho, a gente vai falar de merenda escolar, que não tá um gosto. Quer dizer, eu não posso dizer por hoje, mas já eu, como pai, já recebi, né, algumas reclamações de que por algum momento não teve um gosto bom. Quando teve, né? Teve momentos que merenda não apareceu nas escolas também. Então isso não é gosto bom de jeito nenhum e não deixa saudade também. Sobretudo porque a gente sabe que muitas crianças, elas são sacrificadas no transporte escolar, saem cedo de casa e tal, e vêm para a escola, às vezes, porque na escola tem o que comer, e em casa não tem. E eu ouvi isso de algumas pessoas dizendo assim: ah, é gente reclamando que não tem nem o que comer em casa. Isso é lamentável, esse pensamento baixo, rasteiro. E a professora Gracinha faz parte do Conselho de Alimentação Escolar em Morro de Chapéu, que sempre foi uma incógnita, não é de hoje. A gente já teve mais acesso ao CACS Fundeb, já teve mais acesso ao Conselho Municipal de Educação, mas o CAI sempre foi uma caixinha preta, não é de hoje. Literalmente, vou tirar a expressão preta para não denegrir ninguém, mas uma caixa quase que
Lacrada.
lacrada e com cadeado de segredo. É algo assim, semelhante a isso. Como é que a gente pode falar dessa merenda desse ano, professora?
Então, Léo, você já traz uma abordagem que a gente sente na pele isso que você está dizendo. Porque quando a gente começou, a gente tinha muita dúvida, né, acerca da alimentação saudável, os nutrientes, porque nós não somos formados na área de alimentação. Então, para a gente analisar um cardápio não é fácil. Então, e esse ano, por incrível que pareça, no mês de março, um dia, deixa eu olhar aqui a data, precisamente dia 19 de março, já com 15 dias mais ou menos que as aulas tinham começado, a gente recebeu o cardápio do ano inteiro para a gente analisar. Imagine nós analisando o cardápio de março até dezembro, da creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA. Que os cardápios devem ser variados de acordo com a clientela, recebendo os valores no, dos nutrientes, né? Do cardápio, dos carboidratos, lipídios, proteínas, tudo certinho ali. Então, foi muito complicado. Então, algo assim, vamos fazer logo o ano inteiro.
Para diminuir o trabalho.
Não é?
Mas eu
E aí,
pergunto.
assim, onde que a gente estava vendo ali a alimentação saudável de qualidade? E não dá qualquer coisa porque o aluno, o menino que está lá, precisa comer porque ele está com fome. Então, a qualidade que a gente mais quer na alimentação, porque não é uma quantidade, vamos dizer assim. Tem criança que come uma quantidade ali e se satisfaz. Mas por quê? Porque teve uma alimentação saudável,
Sim.
nutritiva, né? E o que hoje a gente tem visto na nossa alimentação escolar, infelizmente. É uma alimentação barateada, é uma alimentação precária, né? E o que eu lhe digo de mais admiração, muitas de nossas merendeiras trazem de casa o que se chama de quê? De mistura.
O
É o
tempero.
tempero, aquele toque que só elas sabem dar.
O temperozinho baiano. Mas aí eu vou trazer uma pauta que talvez. Ah, é desnecessário falar disso. Porque estando conselheiro na saúde, na cultura, a gente observa a famosa paridade na formação do colegiado. E a gente sabe que parece que o CAI tem uma formatação diferenciada nesse sentido. Sociedade civil, gestão. Seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, o pai e a mãe que nos ouve lá na roça. E jamais na escola do meu filho hoje foi servido isto. Como é que eu vou agir nesse sentido? Vai procurar aquela pessoa da sociedade civil que está mais próxima dela, que é pai, que é, sei lá qual a função na sociedade, mas que está mais próxima do que, de repente, o coordenador escolar que é nomeado pela gestão e que vai acabar defendendo interesses de gestão, né? O próprio professor que tem outras atribuições, mas que não deixa de ser uma vertente de busca de soluções e de tentar encontrar as situações que a criança está passando. Começa a formação do CAI, porque de repente quem está nos ouvindo se interessa em participar, que é o mais complicado de tudo, né? As pessoas quererem participar de um colegiado para debater a necessidade, sobretudo, daquilo que o filho come na escola.
Então, Léo, eu vou falar algumas coisas. Se eu saltar o que você perguntou, você me coloca, tá? Mas, assim, em relação ao pai e à mãe, é um apelo que a gente faz à família, os pais, as mães, os responsáveis, que olhem mesmo a alimentação escolar, buscando essa qualidade, fiscalizando, porque tem, sim, o recurso que tem que ser colocado para investido na alimentação escolar. Então, se a sociedade não olha para isso, achando que é um favor que o gestor está fazendo, dando aquela alimentação, não é favor. É obrigação cumprir com todo o investimento da alimentação escolar. Ah, eu já ouvi muito dizer assim, o governo manda tal, mas não dá. O município é quem investe, o governo federal complementa. Então, o governo municipal tem que dar, e aí o governo federal dá a contrapartida.
Então, peraí, deixa eu me situar. Por exemplo, o salário do professor e o transporte escolar. O governo federal faz a parte dele, que é a maior parcela. O governo do estado entra com uma outra pequena parcela e o município com a parcela dele. A merenda é o caminho oposto? O município começa para o governo federal concluir.
Concluir. E aí, o que acontece? Quando cada estudante tem um valor a receber. Então, quem está na creche tem um tempo integral, é um valor. Na EJA, é um valor. O aluno quilombola é um valor. Do campo é um valor. Então, na merenda, na alimentação escolar, cada estudante recebe um valor. E o município deve investir. Uhum. Né? Então, nós aqui, como aí você vem, né? Nós, conselho, fiscaliza o quê?
A gente conclama os pais. Sim. Como é que o pai participa do conselho?
Olhando o cardápio. Primeiro, lá, ele tem que...
Não, para estar presente na reunião, para assinar, tá, para fazer esses papéis.
Sim,
lá.
Então, aí mesmo, mas deixa eu... O caminho para a família, né? O cardápio. Cobrem, família tem que cobrar o cardápio da escola. O cardápio tem que ficar exposto no mural, porque a gente chega em algumas escolas e não vê. Então, como é que a sociedade vai fiscalizar, né? Então, primeiramente, o cardápio tem que estar exposto para que eles vejam.
Essa tá aí eu vou procurar fazer de hoje em dia.
Então, veja, fotografe, olhe, veja mesmo se você tá lá. E a questão da composição do CAI, como você trouxe, que é um aponto, né, que os pais, a família, a sociedade pode buscar e saber quem é que faz parte, é importantíssimo, né, porque pode ficar 4 anos e mais 4 anos seguindo com essa composição. E é uma composição que realmente se convoca toda a sociedade. Aí o que acontece é que, às vezes, as pessoas que fazem parte do conselho fazem parte porque alguém pediu. Alguém, né, foi lá e vamos lá fazer parte. E em relação a isso, em 2022, ano 2021, quando entramos, né, o Conselho da Merenda Escolar, já houve várias modificações, porque tem gente que sai, entra e sai, entra e sai, porque justamente isso, pediu, não gostou, saiu. Então, o que acontece?
Pensando que fazer comida é fácil?
E fiscalizar é fácil? Colocar ali, né? Dizer que como é que tem que ser. Né?
E qual é a paridade? É também 50%? Já estamos 50% da sociedade civil? Ou tem a participação do profissional da educação?
Sim.
Como é que funciona nesse aspecto? Olha, a gestão entra com representação de docência, de direção escolar.
Tem a sociedade civil organizada, né? Tem a sociedade civil, tem
duas cadeiras,
né? Duas cadeiras. A educação tem dois. Os pais,
social,
dois.
Social entra nesse contexto?
Não.
Na assistência social, não.
Não. É isso mesmo, a sociedade civil, dois, pais, dois representantes, professores, dois representantes e a gestão, o executivo, dois também.
Então são 8 cadeiras.
Isso.
E 8 suplências.
Isso.
Muito bem.
Então,
com relação a 2024, o que é que a gente pode trazer além do atraso da merenda?
Houve atraso,
nesse aspecto,
né? Começou o ano.
E a situação
com
do cardápio foi cobrado por algumas crianças, né?
Foi demais.
A gente teve denúncias de alunos que tem que ser ali devidamente maquiado, porque criança menor não tem, perante a lei, a condição de estar assumindo esse papel. Né? Precisa que alguém o faça.
E assim, além da precariedade, Léo, que a gente tem percebido hoje na merenda escolar de Morro do Chapéu, porque por que que tem precariedade? Um suco com bolacha não é um alimento saudável. Um café com leite, com pão, sem manteiga, sem nenhuma
mistura,
mistura é precariedade, né? Então, é tipo assim, porque está com fome e vai comer qualquer merenda, qualquer alimento, não é assim, né? Então, hoje, a gente vê o cuscuz sem também nenhuma mistura, sem uma manteiga, sem um ovo, sem uma proteína que tem que ter, né? E assim, a gente lamentou muito, porque lamenta até o CAI, é um conselho que pouco se reúne, né? Mas a gente busca, nós que estamos, assim, nós professores, né, as quatro representações de professores, de educação, está sempre. Tem também uma colega também da sociedade civil, que também junto, estamos sempre convocando, né, vamos fazer reunião, vamos fiscalizar, vamos fazer visita. Porque eu acredito que é nessa atuação nossa que as coisas vão também melhorando.
Uhum. Lília, a gente trouxe aqui algumas situações, mas nas redes sociais houve denúncia de pão com ovo. A informação foi de que num sábado letivo, que está aí programado e que não produz, como pai eu posso afirmar, né? Você levou o pão no sábado, não tinha o quantitativo de alunos, o pão sobrou para segunda, você serviu com ovo. Simples assim, a história é só esta. Aí tem o transporte escolar, porque botou para uma comunidade do interior, comprou um ônibus velho, antigo, e está lá todo estragado, podendo provocar um problema com uma criança, com ferrugem, com banco rasgado, etc, etc. E mais recentemente, carteiras escolares. Nesse aspecto, a gente até sabe que o aluno, vez por outra, apronta das deles e, de repente, também pratica atos de vandalismo e as carteiras são quebradas. Mas a gente não pode creditar tudo isso somente a uma ação de vandalismo. A gente sabe que não é a competência da PLB tratar dessas pautas especificamente, visto que a sua representatividade é o profissional da educação. Todos eles, do motorista a auxiliar da limpeza. Mas como é que a PLB visualiza uma situação dessa?
Assim, Léo, a prática da denúncia é algo que a gente fica, assim, de certa forma, muito feliz. Porque a gente entende que a sociedade, ela precisa reivindicar. Os direitos não são doados, a gente paga imposto nesse país. Então, tudo que o ente público oferta é aquilo que a gente pagou por aquele serviço. Então, nós não estamos recebendo favores de político, nós estamos recebendo o serviço que nós pagamos para ter. Então, quando a gente vê as crianças com essa ideia de cobrar as coisas, e não só nesse ano, por uma questão de político partidária, que eu entendo que também isso não é bacana, isso não é o que a gente pretende. Uhum. O que eu acho que a gente entende é que os cidadãos tenham essa dentro de si essa formação de que devem cobrar os seus direitos. E assim, quando a gente vê as crianças cobrando aquilo que elas não estão tendo, a gente fica feliz, porque a gente entende que se nós tivermos daqui a alguns anos cidadãos que tenham essa visão de mundo, as coisas vão começar a melhorar. Então, quando o Gracinha traz a questão das visitas do conselho, lá na minha escola, elas foram lá. Lá na minha escola tinha horrores de soja. E aí elas foram, notificaram, fizeram anotação. Quando foi no outro dia, tiraram a soja, vieram, pegaram todas as sojas. No outro dia tinha carne na escola. As crianças estavam comendo carne, a carne bovina. Então, vale a pena você cobrar e você dizer que as coisas estão erradas. Se ninguém disser que as coisas estão erradas, não serão melhoradas. Então, a PLB também se mantém vigilante nessa questão das necessidades da educação. Quando a gente toma conhecimento de diversas coisas, a gente já fez notificações, a gente tem vários procedimentos abertos no Ministério Público, porque a gente entende que o Ministério Público é o guardião do direito da sociedade. Então, sempre que os pais, as famílias tiverem seus direitos negados, negligenciados, devem buscar o Ministério Público, provocar, porque o Ministério Público existe com essa finalidade. Então, assim, além da defesa dos trabalhadores, a PLB é, sobretudo, uma instituição que se mantém vigilante e na defesa da educação pública de qualidade.
Muito bom. Para não dizer que não falei de flores, vamos colocar uma moda para fechar o bate-papo, né, professor Alexandre?
Exato.
E essa foi sua sugestão para fechar, e a gente observou bem aqui a paridade, né? As mulheres primeiro e depois os homens para fechar a prosa. Fica à vontade.
Pois é, eu vou estar oferecendo essa música, né, para não dizer que falei das flores, Geraldo Vandré, e a gente precisa estar nessa luta, né, vigilantes, fiscalizando o que for necessário, e essa atitude que os alunos vêm tendo, né, ultimamente, de estar denunciando, divulgando mesmo, isso aí é muito bom, isso aí é bom que desperte em outros, né, esse sentimento de cobrar, de fiscalizar, e isso que a gente espera, né? Como eu falei, há essa projeção, a gente espera que o recurso que o município deve receber a mais venha, digamos, de fato, aplicar e investir no município, certo? E esperamos que a educação possa melhorar, o momento nosso também possa melhorar, né? Que eu vejo muitos colegas reclamando, né, de cansaço, né, de muita pressão, e isso é muito ruim para a saúde, né, dos colegas, das pessoas que trabalham, principalmente que trabalham com a educação, com o público. Então é necessário que a gente tenha assim, um bem-estar, né, e possa trabalhar de forma assim, mais prazerosa, né, não com tanta pressão, com tanta mudança, sabe, que só vem, não vem a contribuir em nada. Isso eu espero e espero estar ajudando e colaborando o que for possível.
Vamos ouvir então para a gente retornar e encerrar o programa.